Muito bem, queridos, hoje é a nossa última aula desse panorama rápido do Antigo Testamento. E a missão desse mês era que você tivesse uma ideia geral da história do Antigo Testamento. Há uma diferença muito interessante que se faz para estudar o Antigo Testamento. Você pode ter um panorama bíblico do Antigo Testamento, ou seja, olhando a teologia bíblica de cada livro, observando qual é o propósito do autor, e aí você constrói todo o Antigo Testamento a partir da teologia proposta. Essa é uma forma de estudar o Antigo Testamento, a partir da sua teologia bíblica. A outra forma de estudar o Antigo Testamento é por meio da sua história, da sua cronologia. E é a nossa proposta, esse mês aqui de fevereiro, olharmos todo o Antigo Testamento com a sua história. Por isso que a gente está fazendo um panorama mesmo, olhando de cima. A gente não está parando em detalhes, nas histórias complexas, observando o que aconteceu em cada situação específica. Não estamos fazendo isso, não estamos dando resposta para momentos específicos da história do Antigo Testamento. Por quê? Porque o projeto é nós termos uma ideia da história, da cronologia. E para isso, nós dividimos em 9 períodos. Primeiro período nós chamamos de período das origens, que é quando há a criação de todas as coisas, Deus ordena, Deus dá harmonia, Deus dá ordem, Deus faz tudo conforme Ele queria e Ele chama toda a criação de muito boa, ou seja, tudo que foi criado nesse mundo é bom, nada é ruim. A única coisa que Ele diz que não é bom no começo da criação é que o homem estivesse só. E aí Deus cria a humanidade, que é composta de homens e mulheres, e essa complementariedade, chamada humanidade, recebe uma missão de Deus. Isso tudo no período da origens. E qual era a missão? Governar a criação debaixo da soberania de Deus. Isso eu chamo de soberania mediada. Deus é o soberano e os seus mediadores, homem e mulher, governariam a criação. Por isso, na Origens, nós descobrimos qual é a história da Bíblia. A história que conta a Escritura Sagrada é a história da governabilidade humana. Qualquer momento histórico, qualquer página da Bíblia que você abrir, ele vai estar falando sobre governabilidade. Tanto é que nós estamos hoje vivendo o reino de Deus. Por quê? Porque é um governo. A ideia de governabilidade está lá na origem. A humanidade foi delegada por Deus para governar de uma forma justa, honesta, correta, que promoveria a vida. E como isso aconteceria? Debaixo da fé e da obediência. Quando o homem crê e se relaciona com Deus, ele faz aquilo que deve fazer e governa bem. Quando ele não crê, ele não governa bem porque ele crê em si mesmo. Olha que interessante isso. Toda vez que o homem crê na palavra de Deus, ele governa bem. Tudo. Toda vez que ele não crê na palavra de Deus, ele crê em si mesmo, ele governa mal. Então, a partir dali, das origens, estabeleceu todos os outros períodos. E aí, ali começa a história da queda, começa a história do governo errado, toda a governabilidade, tudo deturpado, chega ali no momento crítico do governo humano, que é Noé. Deus estava inconsolável. E aí Noé, a palavra Noé, vem de uma raiz que é consolo. Deus encontra consolo na pessoa de Noé, para que a partir desta família, toda a terra fosse restaurada, um restart, para governar de novo. E aí a gente aprendeu que nesse período pós-Noé, novamente o ser humano é mau, porque o coração é mau, o ser humano governa mal, e aí Deus começa uma outra história por meio de um povo. E aí nós entramos no segundo período, patriarcas. Deus estabelece um povo, estabelece uma aliança, Deus organiza essa aliança por meio de leis, Deus coloca estatutos, para quê? Para que esse povo seja um bom administrador da terra e os outros povos fossem abençoados pela administração desse povo. Período do patriarca, ali Deus estabelece esse povo. E aí Deus vai dar uma terra para esse povo. E aí tem o período do êxodo. Eles estavam presos lá no Egito, porque o povo cresceu, estava em Canaã, desceu para o Egito, tem a história de José, virou escravo no Egito, Deus tira esse povo do Egito para uma terra prometida. Êxodo, a saída ali da terra, andaram no deserto, mudou a geração. Quando eles chegam na terra, tem o período da conquista. Então Josué, o líder da terra, Eles destroem 30 e poucas cidades e estados num período de 7 anos, vão se estabelecendo na terra. Primeira forma de governo dessa terra, o outro período, chama-se juízes. São quando os administradores são regionais, a terra não tem uma unidade nacional. Ela está centrada na religiosidade, porque você tem um tabernáculo no centro da terra, você tem os levitas, você tem um culto no centro da terra, mas ela não tem uma unidade nacional. Por isso, depois disso, vem o período do Reino Unido, quando você encontra na Escritura Deus levantando homens que unem o povo de Israel. Saul, Davi, Salomão, e depois nós temos o período do Reino Dividido. Reino do Norte, Reino do Sul. Nós paramos aí, no 8º período, que é o período do Reino Dividido. Depois do Reino Dividido, nós percebemos que o governo dessa terra continuou sendo ruim. No Reino do Norte, nós não tivemos nenhum rei que cria e obedecia. Todos os reis do Reino do Norte, e o Reino do Norte é chamado na Bíblia de Israel, esse reino, todas as dinastias que tiveram, e foram 20, foram ruins, todas as dinastias. 19 ou 20, eu sempre confundo os números, mas nenhum prestou. No Reino do Sul, tivemos 8 dos 19 ou 20 reis que tiveram nessa dinastia no Reino do Sul, chamado Judá, o Reino do Sul. E esse reino, ele teve 8 reis que fizeram o que agradava a Deus e governaram bem. Dos outros, a maioria também esmagadora, não fez o que deveria fazer. Aí o que aconteceu? Quando o povo não governa bem, tem consequência. E uma das consequências que Deus estabeleceu com esse povo por meio da aliança é que eles virariam escravos, virariam cativos. E aí, na semana passada, nós terminamos a aula nesse momento histórico, quando o Reino do Norte cai com a invasão assíria, o Reino do Norte é destruído, depois de mais ou menos 150 anos, o Reino do Sul cai também com a invasão babilônica. O Reino do Norte tem um tipo de administração, que a gente vai ver hoje, o Reino do Sul tem outro tipo de administração. Nesse período, Israel se descaracteriza completamente por nação. Por quê? Porque não tem templo, não tem terra, não tem unidade, não tem nada, nenhum aspecto nacional. É um povo cativo, cativeiro, é um povo que está escravizado. E é esse período que nós vamos falar hoje e encerrar hoje também no 9º período, que é o retorno do cativeiro. São os dois períodos hoje programados para a gente encerrar a história do Antigo Testamento. Então nós estamos chegando aqui no finalzinho do que está acontecendo, e nesse período do cativeiro tem algumas atuações proféticas, como também no período pós-exílio, esse período de escravidão, eles voltam. Então vamos dar uma olhada nesse período chamado de cativeiro. Livros que contam esse período. O livro de Esther acontece nesse período. Esther é a esposa de Dário, que é um dos reis persas. E para você ter uma ideia, se situar na história, Dário é quem luta na guerra greco-persa. Dário é quem enfrenta os 300 de Espartas. Sabe, lembram disso? Tem um filme, 300 de Esparta, eles ficam numa fenda. E aí o exército persa enorme, gigantesco, lutando contra 300 ali, liderados ali por Leônidas. E é uma batalha sangrenta e os 300 seguram e até derrotam o exército persa. O rei dessa batalha é o marido de Esther. Esther é casada com Xerxes, ou Dário, que é o nome do rei persa que está nessa batalha contra os gregos. Então, é o período do cativeiro. Israel não existe como nação nesse período. Está dominada pelos opressores. Okay? Lamentações também conta essa história, quando Jerusalém é tomada pelos babilônicos, e é um período muito triste. Por quê? Porque ali não há nenhum tipo de esperança mais para Israel, para Jerusalém, o Reino do Sul. Cai-se de fato, caiu, destruiu, acabou. E aí é claro que o livro de Lamentações tem no seu cerne uma palavra de esperança, porque Deus realmente não desiste do seu povo. E aí ali, Lamentações 3, tem um dos versículos mais bonitos sobre esperança que tem na nossa palavra de Deus revelada a nós. Quanto tempo durou isso? O período de cativeiro durou 70 anos. a contar da destruição do templo em 586, quando caiu o reino do sul, até o término da construção em 516, quando eles voltam para lá e começam a reconstruir a cidade 70 anos depois. Ezequiel, 592, 570, escreve para esse período. Jeremias, através de Lamentações, escreve nesse período. Daniel, que é um livro narrativo e também um livro profético, escreve nesse período. Eles foram usados como consolo, esperança, advertência para o povo enquanto eles eram escravos. Como foram esses domínios? Olhando lá para cima, a Assíria, que dominou as dez tribos do norte. Como era? O povo de Israel foi espalhado por diversas cidades assírias. E o povo de Israel nunca mais existiu como nação. Foram totalmente assimilados pelos assírios. Certo? Então, o pessoal de cima nunca mais se caracterizou como Israel. Por quê? Porque a estratégia assíria, como eu disse semana passada para vocês, era diferente da estratégia babilônica. A estratégia assíria era perder a identidade nacional dos conquistados. Então eles misturavam as nações. Capturou Israel, dissolveu Israel no meio do seu império. E daí surgiram os samaritanos, que eram odiados por Israel. Por quê? Porque os samaritanos não eram mais puros na sua etnia. Eles tiveram a sua mistura. Certo? Então, o Reino do Norte nunca mais existiu como nação, eles se perderam, porque foram dissolvidos, foram engolidos pelo Império Assírio na estratégia de governo. Por causa da grosseira idolatria e por não terem servido a Deus, foram sujeitados às mãos dos assírios. Por que que aconteceu isso? Mau governo. Por que mau governo? Porque não adoravam a Deus e não governavam conforme a sua palavra. Eles adoravam a ídolos, estabeleceram ídolos no seu lugar. E os ídolos fazem com que haja um governo idólatra, né? Governado por aquilo que o ídolo diz que é certo ou errado. Alguns israelitas se preservaram em Judá. Ou seja, tinha gente das tribos do norte que estavam vivendo em Judá. Então não caíram. Olha que interessante. Deus preservou as 12 tribos, porque lá no norte sumiram as 10, verdade. Mas tinha gente lá embaixo. Deus ainda assim preserva as tribos, a divisão das tribos. É muito interessante, essa identidade familiar é preservada, inclusive, nesse período. Uma lição muito prática aqui, sobre a idolatria, que é o grande erro de Israel, tanto do norte quanto do sul, é para nós também. Porque, muitas vezes, nós governamos a nossa vida porque nós colocamos alguma coisa ou alguma pessoa no lugar de Deus. Viramos idólatras. E quando nós fazemos isso, nós começamos a guiar as nossas atividades, nossos sonhos, nossos desejos, o cuidado com a nossa família, como administramos a nossa empresa, como nos divertimos, os filmes que assistimos, os livros que lemos. Tudo isso é resultado do nosso coração. Se o nosso coração é um coração que é idólatra, que tem alguma coisa que não é Deus no lugar, tudo o que nós faremos será resultado do coração. Percebe? A ideia do comportamento, ela é resultado do coração. O comportamento não é resultado da mente. Ah, vou agora dizer que amo a Deus e vou ter uma vida em resposta ao meu amar a Deus. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque a gente não ama o que a gente diz. A gente não ama o que a gente pensa. A gente ama aquilo que ocupa o nosso coração. Aquilo que faz a gente vibrar, se alegrar, chorar, aquilo que encanta a gente. É isso que a gente ama, porque está lá no coração. E o coração, ele é quem domina as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa ética de vida real. Por isso, não se engane. Discurso é uma coisa, fé dita é uma coisa, mas a fé vivenciada é outra coisa. Por isso que muitas vezes a forma com que governamos a nossa história, ela é completamente equivocada, porque o nosso coração está dominado por ídolos. Percebe isso? E é interessante a gente perceber e sondar sempre o nosso coração, porque como Calvino dizia, o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos, o tempo todo. e coisas boas, que a gente torna essas coisas boas ídolos. Percebe como a gente é desequilibrado? Até coisas boas, né? Ah, vou fazer uma atividade física. Atividade física é ótimo. E de repente essa atividade física vira um Deus. Eu tenho que fazer isso, se não fizer, eu tenho que comprar não sei o que, o tipo de roupa, o tipo de equipamento, eu tenho que correr com o tênis da marca tal, tomar o suplemento tal, ah, conquistar a medalha tal, e não sei o que, virou um ídolo, virou louco. Uma coisa boa, virou ídolo. O nosso coração tem essa tendência. Ah, vou assistir um programa de TV que eu gosto. Show de bola. De repente, está lá, a madrugada inteira, 8 horas assistindo um negócio, semana que, outro dia, 8 horas assistindo um negócio, dominou. Aí compra não sei o que, faz não sei o que lá, vai não sei aonde. Sabe, o nosso coração, ele é incontrolável, se a gente não santifica nele Cristo, como diz o apóstolo Pedro. Então, Israel é a prova disso. Por que Israel perdeu a terra? Perdeu a prosperidade? Perdeu a sua casa? Porque se tornou idólatra e começou a governar a sua vida e a nação a partir da idolatria. Foi por isso que Israel foi para o cativeiro, Reino do Norte. Olha só, essa informação é interessante e até esquisita. Um grupo de pessoas chamadas samaritanas queriam ajudar os judeus a reconstruírem o templo. Quando eles voltam do cativeiro, aparece lá o pessoal do sul, lembra? O norte desapareceu, virou samaritano, misturou. O sul volta e tem ali a característica nacional. Voltam da Babilônia, que já tinha caído, né? Era um outro, agora já era persas. Eles voltam lá e começam a reconstruir. Aí o texto lá de Neemias conta para nós que aparece um grupo de samaritanos querendo fazer parte de Israel. É a terra deles. Mas eles já estavam misturados. Isso aqui é estranho por quê? Os judeus não quiseram permitir a sua ajuda. E isso enfureceu os samaritanos. Daquela época em diante, os samaritanos tentaram de tudo para impedir a construção do templo. Olha o que aconteceu, que loucura. Então Neemias começa a contar que os samaritanos estavam lá perturbando eles, tinha que ficar atento para não cair, porque eles queriam derrubar os muros, que não sei o quê. Mas por quê? Por culpa deles mesmos. Não quiseram que os samaritanos fizessem parte dessa reconstrução, porque eles já não eram puros o suficiente. Olha que interessante, né? Mesmo depois do cativeiro, ainda o povo rebelde. Por quê? Porque qual é o fruto da aliança feita em Abraão? A partir de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Alguém chegando para eles, querendo fazer parte do projeto, e eles dizendo não. Isso não é ser bênção para todas as nações. Então, mesmo depois do cativeiro, os samaritanos quiseram retornar e eles foram rejeitados. E aí começa um conflito intensificado entre eles, né? Judeus e samaritanos. Os samaritanos eram descendentes dos colonizadores assírios e israelitas, a mistura ali, né, de raças. Os judeus consideravam os samaritanos impuros por causa do casamento misto, ou seja, misturou-se toda a nação de Israel, do Reino do Norte. Okay? Então, essa história de Neemias é uma história bem interessante. Por quê? Porque Neemias tem uma estrutura, os livros de Neemias e Esdras têm uma estrutura muito provocadora. Por quê? Porque eles fazem uma coisa boa, estão voltando e reconstruindo o templo. De repente, eles fazem uma baita de uma besteira. Não deixaram as outras nações ajudarem que queriam. Opa! Ah, se organiza como nação e tal, expulsa as mulheres que não eram convertidas. Opa! Estão reconstruindo o templo, aí vem lá o cara e começa a bater no soldado. Que história maluca essa? Bater no soldado porque o soldado não está fazendo o que tinha que fazer. Então, essa estrutura desses dois livros pós-exílicos, que é o retorno do cativeiro, mostra para nós que o problema de Israel, mesmo depois do cativeiro, continua. Má administração, má governo, muito mais voltado ao ego do que ao projeto divino. Essa é a história da escritura também, né? A idolatria. E a Babilônia? Como é que foi o sul? Então falamos ali da Síria, Reino do Norte, o Reino do Sul. Não eram escravos. Olha que estratégia interessante. Não era algo dominador como escravo. Então, como era então o sistema babilônico? eles não eram obrigados a se misturarem. Haviam cidades de judeus, foi cumprimento da profecia de Jeremias. Os babilônicos é tipo uma dominação cultural, como os gregos fizeram, por exemplo. Como a América faz, por exemplo. Uma dominação cultural. Consome o que eles mandam, gostam do que eles gostam, sonham em habitar a terra deles, trabalhar para eles. É dominação americana, é a babilônica. Nós somos o terceiro mundo, Israel era o terceiro mundo. O sonho de quem estava em Israel dominado pela Babilônia era estar na Babilônia. Olha que estratégia fabulosa, até os dias de hoje funciona muito bem isso, né? Então, olha, essa é a estratégia, uma dominação cultural. Só que qual é o perigo disso? O grande problema disso é o perigo da idolatria novamente. É que quando a cultura de Israel é dominada, o Deus de Israel também é dominado. Lembra, o ídolo é quem rege. Então, quando eu vou para a Babilônia, não é só estar na Babilônia, porque não tem problema nenhum estar na Babilônia e nenhum problema com a cultura da Babilônia também. O problema não é esse. O problema é que essa aculturação rouba o coração. E aí, quando rouba o coração, já está vivendo não só como um babilônico, mas também está adorando os deuses dos babilônios. Então, a ideia de dominação cultural babilônica, ela é muito poderosa, porque por isso que o Império Babilônico foi gigantesco, por essa estratégia que eles tinham. E a história de Daniel é fantástica, porque Daniel vai para lá como um líder, ele é um cara muito capacitado, junto com seus amigos, e Daniel ele é selecionado e treinado para ser um regente babilônico, para administrar alguma parte do império. E, num determinado momento, há uma crise de identidade moral, ética para Daniel. Porque comer o que eles estavam oferecendo para comerem no treinamento era, para Daniel, ofender a Deus. Então, olha, para você ser um bom administrador babilônico, você precisa comer isso aqui. Essa é a dieta de quem quer ter sucesso na vida, né? Essa é a dieta, consultou lá os nutrólogos, nutricionistas, veio lá a tabela, quer ser vitorioso, quer ganhar na vida, quer ser alguém bem sucedido no Império Babilônico, coma isso, se exercite assim, acorde assim, durma assim, né? Parece dias de hoje. Faça isso, você vai ser bem sucedido. Só que tinha algumas coisas ali que era contrária a que Deus tinha falado para fazer. E Daniel fala assim: olha, eu não posso fazer isso. Não posso, porque isso é contrário ao que Deus espera de mim como um bom governante. E Daniel sugere uma coisa interessante: olha, permita que eu cumpra a vontade de Deus, porque eu entendo que se eu cumprir a vontade de Deus, eu vou ser um governante melhor do que esse treinamento que vocês estão dando. E aí, a Babilônia, que não era boba nem nada, a Babilônia queria o quê? Bons líderes, bons estrategistas. A Babilônia permite, tudo bem. Então vamos fazer o teste, você come esse negócio aí, essas porcarias todas que você está falando, e depois de um tempo a gente vai ver se você realmente está capacitado ao nosso treinamento. Show de bola, show de bola. Daniel foi lá e continuou sendo fiel a Deus, e aquilo que ele comia, a dieta que ele seguia, o jeito que ele vivia, que era particular judaico, ele encantou os administradores ali, babilônicos, e ele foi um cara muito eficiente dentro da Babilônia. Daniel chegou lá no topo do topo, né? Um grande administrador dentro das terras babilônicas. Então percebe que a dominação babilônica, ela é diferente da dominação assíria? É diferente. Ela tem uma outra conotação. Então Daniel, sendo um bom líder, inclusive em terras babilônicas, Daniel se aculturou, e nenhum problema com isso, fazer parte dessa terra, mas Daniel não se contaminou ao ponto de tornar-se um idólatra, em se subjugar a qualquer tipo de critério, se subjugar a qualquer tipo de determinação em busca de uma melhor situação naquele povo que ele estava. Não, Daniel não se subjugou. Daniel se permaneceu firme, porque ele tinha convicção de que Deus era superior àquele tipo de proposta. Por isso Israel é mantido, diferente dos samaritanos. Os judeus nunca mais cometeram o pecado da idolatria. Olha que forte isso, né? Voltaram à lei do Senhor, trocaram o hebraico pelo aramaico, que era a língua mais fácil, mais popular, aprenderam a viver sem o templo, surgiram as sinagogas, dedicaram-se ao comércio. Houve uma nova estratégia. Eles não tinham templo, que era o lugar de sacrifício, de adoração. Foi no momento em que eles perceberam que Deus se comunica com eles também fora do templo. Por quê? Porque Deus não rejeita o coração quebrantado. É aqui que a história começa a ser formada no coração do povo. O importante não é o templo, o importante é o coração quebrantado. E essa história começa a se formar no povo de Israel. E eles criam as sinagogas nesse período, que eram lugares, casas, ou um tipo de um salão, em que eles organizaram para estudar a escritura, para ler a Torá, para ler os mandamentos, para conversar em torno disso, para manter viva a história de Israel, a cultura de Israel, a religião de Israel. Eles criam as sinagogas nesse período. Por isso que o povo agora se reestrutura numa nova dinâmica de aprender a palavra e de viver a palavra. E sem nenhum problema, os babilônicos permitiam. Pode criar o que vocês quiserem, pode fazer do jeito que vocês quiserem. No entanto, pague imposto e sirva a gente que está tudo bem. Depois desse período cativo, eles voltam. O norte, como vocês já perceberam, acabou, mas o sul foi preservado na Babilônia. Depois da Babilônia, houve um domínio persa. Os persas apareceram na história e dominaram os babilônicos. E governaram por um grande período. E foram os persas que libertaram Israel para voltar para casa. Por quê? Porque o domínio persa também é um domínio cultural, não é um domínio de escravidão. E é interessante, é curioso, que um dos reis persas, chamado Ciro, ele é um grande político. E Ciro, né, diz a história, que Ciro tomou conhecimento das profecias bíblicas, do livro de Isaías, por exemplo, que fala de um tal Ciro, libertador e tal. E ele, como queria fazer média para todos os povos e queria ser um bom regente, dominando todo mundo, ele disse para Israel que ele era o Ciro da profecia. Isso é conversa de corredor, certo? Não está na Bíblia isso. A Bíblia só fala que um tal de Ciro livraria Israel. E esse cara falou: não, eu sou o Ciro da profecia. E eu vou realmente permitir que vocês reconstruam a história de vocês. De certa forma, uma atitude bem política, né? E um político inteligentíssimo, né? E Ciro permite que o povo comece a retornar para Jerusalém. Fornece mantimento, fornece material de voltar a reconstruir. E aí o povo começa a voltar para a terra, por causa dos persas. Então Israel, o Reino do Sul, na verdade, agora vai se caracterizar como Israel, todo de volta, eles começam a voltar por causa de um decreto persa. Quem conta essa história? Esdras, Neemias, finalzinho de Esther, começa a contar essa história. O povo começou a voltar para Judá a partir de um decreto do rei Ciro, um rei persa, em 536 a.C. Esdras 1 a 4 conta isso, né? Vamos ler? Alguém leia para nós. Esdras 1, de 1 a 4. Leia bem alto, por favor. Olha só o decreto do rei Ciro. Muito bem, eu disse Isaías, mas é Jeremias, né? O texto me corrigiu aí. Percebeu o que Ciro fez? Parece até crente, né? Ciro, olha lá que está o Deus verdadeiro, vocês vão voltar. O pessoal vizinho, ajude eles. Eles conhecem o Deus verdadeiro. Você acha que o rei persa realmente acreditava nisso tudo? Quem é Israel perto da Pérsia? Não é nada. Por isso que é interessante perceber o que o relato bíblico diz para nós. Qual é o discurso do rei? O discurso do rei é um discurso proferindo o poder de Israel, o poder de Deus. Isso é magnífico. É claro que é Deus fazendo tudo isso. Mas na cabeça do persa, do rei persa, é uma forma de ser benquisto, é uma forma de governo. Ciro fez isso com muitos povos. Ele foi fazendo uma dominação de boa vizinhança e estabelecendo o Império Persa, que foi gigantesco também durante um bom período. Então esse texto mostra para nós o início do retorno, né? O rei persa patrocinou inclusive para voltar para Israel, incentivando eles a voltar com o seu templo, com o seu culto, com a sua adoração, com o sacrifício, com a reconstrução da cidade, os muros e tudo mais. O período entre 536, quando eles começam a voltar, até 425, quando começa o silêncio, é aqui o último período. 425, vocês perceberam que vai voltando o tempo, né? Porque a contagem é inversa até chegar ao ano zero, depois do ano zero começa para frente, certo? Por isso está voltando, 536, depois 425. Nesse período foi o período aí da reconstrução, quando Esdras, Neemias conta a história de Zorobabel, de próprio Esdras, do próprio Neemias, nessa reconstrução da muralha, reconstrução do templo, reconstrução da nação como uma nação, até 425. Nesse período de 425 até João Batista, que é o profeta em que Deus volta a falar por meio dele, é conhecido na Bíblia, ou na própria teologia, na história, como o período do silêncio, em que Deus não fala mais com o seu povo, Deus não usa mais profetas para trazer revelações, Deus não traz nenhum tipo de profecia. Então se encerra em 425, que é onde nós vamos parar. Período de silêncio é o último período, que é pós o retorno. Olha só, nesse retorno, como é que funcionou a estrutura desse retorno? Três personagens aparecem como principais na história da reconstrução de Israel. O primeiro deles era Zorobabel, que começa a reconstruir o templo. 536 a 516, essa história aparece em Esdras de 1 a 6. Zorobabel começa a reformular o templo, que era o centro da unidade nacional de Israel. O templo sempre foi o lugar onde repousa toda a segurança, toda a fé, a esperança, o vínculo com Deus. Por isso o templo é de extrema importância nessa reconstrução. E Zorobabel é o personagem que aparece nessa reconstrução. O segundo personagem que aparece é Esdras, que trabalha a ideia de uma reforma espiritual. 457. Do 7 ao 10 ali do livro de Esdras, conta essa história. Esdras e Neemias é um livro só. Se você pegar a Bíblia judaica, é um livro só, não tem a divisão. A nossa Bíblia tem essa divisão em dois livros, Esdras e Neemias, mas é a mesma história. E aí nós conhecemos Esdras, que é um personagem levantado por Deus para motivar espiritualmente o povo. Não adianta ter templo se o coração é idólatra. A proposta de Esdras é que eles precisam entender que o coração quebrantado é que Deus busca, não o sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. É uma verdade que permeia toda a escritura. Por isso, esse desafio de Esdras, nesse momento histórico, de motivar o povo a ter um encontro com Deus, resgatar a lei, resgatar os profetas que já foram usados por Deus, levantar a organização do material que eles têm escrito. Por isso que nesse período de Esdras e Neemias é quando se organiza o Antigo Testamento. Aqui fecha aquilo que a gente chama de cânon, que são os livros inspirados por Deus. É nesse período que Israel fecha esses livros. Por quê? Porque eles começam a reconstruir a história deles. E eles começam a destacar, ó, esse livro aqui é Deus falou com a gente, nesse livro é a lei. E eles montam, organizam todo o Antigo Testamento nesse período de Esdras e Neemias, o retorno para uma nova espiritualidade. Neemias, que é o personagem seguinte, que é contada a sua história no livro que tem o seu nome, de 1 a 13, ele trabalha com a reconstrução dos muros, que é um ponto importante, que é a proteção, que é a segurança do povo, é onde vai dar identidade para aquela nação, para poder fazer comércio, para poder fazer relações internacionais, para ser um lugar seguro, né? A segurança é importante nesse período das cidades fortificadas. 444 a 425, Neemias aparece como personagem principal nessa reconstrução. Então Israel está se reconstruindo. Olha só, é importante notar que mesmo depois de completados todos os anos do cativeiro, dos decretos que libertaram os judeus e da restauração de seu templo e seu culto, nem todos eles voltaram para Jerusalém e para as terras de Israel. Muitos judeus ficaram na Pérsia, muitos judeus ficaram espalhados pelo mundo, nem todo mundo voltou. Porque para e pensa, você vai voltar para um lugar destruído, empobrecido, e tinha gente que se enriqueceu nas cidades persas. Muitas famílias judaicas ganharam a vida, cresceram, prosperaram. Então voltar, vou abandonar toda essa vida que eu tenho aqui, vou voltar para um lugar inseguro, né? Não tem muralha, não tem soldado, uma nação sem nada, não tem nada nessa nação. Vou voltar para lá? Então muitos judeus não voltaram, ficaram a sua vida como estava. Então é legal perceber essa questão, porque a gente acha que voltou todo mundo que é de Israel, né? Nossa, temos terra de novo e volta todo mundo. Voltou nada. Muita gente não voltou, ficou vivendo a vida que estava. Os primeiros judeus retornarem do exílio para Israel em 538, 536, Esdras conta essa história. Pouco tempo depois de Ciro ter dado o decreto permitindo eles a volta. Então, 36 é o decreto, em 38, dois anos depois, começa a chegar gente lá na cidade de Jerusalém, começa a voltar as pessoas. Um recomeço. Ciro também permitiu que o templo de Jerusalém fosse reconstruído e ainda promoveu tesouros para ajudar nessa tarefa. Olha só, patrocínio, né, do próprio persa. O que de fato começou a ser feito, como lemos em Esdras 5, de 13 a 16. Foram devolvidos ainda os objetos de ouro e de prata utilizados no culto, que anteriormente foram retirados do templo por Nabucodonosor. Olha o que o Ciro fez. Provavelmente Nabucodonosor, que foi o babilônico que destruiu o templo, levou os utensílios, deve ter guardado em algum lugar lá na Babilônia. Quando o Ciro assumiu, ele pegou, isso aqui é utensílio lá do templo? Está aqui? Beleza, pode devolver para o povo. Manda isso de volta, dá isso aí para eles, está aqui, vamos colocar lá no culto deles. É deles? Leve embora daqui. Então o rei Ciro, ele teve uma estratégia interessante de dominação, né? É uma estratégia de, eu estou te ajudando, mas você fica aí na sua, né? Não enche a paciência, paga o imposto, fala bem de mim. É tipo político brasileiro, né? O cara bem inteligente nesse sentido, né? Vai começar isso agora, vereadores, perceba o que vai acontecer, né? Vai acontecer isso na nossa cidade. É tipo esse troca e tal, depois volta lá, é Ciro, né? Ciro, os vereadores deveriam fazer um curso com Ciro, certeza que ganhariam toda a eleição, porque Ciro é um cara estratégico, né? Então Israel de certa forma devia a Ciro. Então a Pérsia nunca teve problema com Israel, por exemplo. Agora quando a Pérsia cai, e aí Grécia é quem toma o poder, né? Depois de Alexandre, e quando Alexandre conquista a Pérsia e depois ele morre cedo, tem quatro generais de Alexandre que agora dominam todo o território. Aí há confronto judeu-grego, né? O confronto começa depois que a Pérsia cai. Enquanto a Pérsia foi viva, Israel estava quietinho na deles, porque também de certa forma devia favor, né? Em 458, o rei persa Artaxerxes permitiu a qualquer judeu que quisesse retornar para sua pátria. Qualquer um que quisesse podia voltar. Nesta fase foram permitidos estabelecer magistrados civis e juízes judeus. Além disso, vários homens de Israel haviam se casado com mulheres estrangeiras. Ou seja, começou a voltar uma cidade organizada. Agora Jerusalém tem juiz, Jerusalém tem uma administração civil, Jerusalém tem uma autonomia para viver como cidade. É tudo debaixo da autorização dos reis, né? Os reis continuaram, os reis persas continuaram isso. 444, Neemias lidera a última caravana que retorna para Jerusalém sob Artaxerxes I. Nessa fase foi permitida a reconstrução da cidade de Jerusalém em 52 dias. Neemias e outros judeus, mesmo com algumas oposições, reerguem os muros da cidade. Então a cidade volta a existir. A cidade de Jerusalém volta, tem uma identidade nacional. Está lá, né? Jerusalém está de volta, organizado novamente. Olha lá o período, para vocês olharem de forma cronológica. Ciro, lá em cima são os reis persa. Cambises, segundo, Dario, ou Dário, Xerxes, ou Assuero, que é o marido de Esther, e Artaxerxes, primeiro. Então, ali são os reis persas, e aqui embaixo são os personagens bíblicos. Zorobabel, juntamente com Zorobabel, um grupo retorna para a restauração do templo. Durante esse período, as obras ficaram paralisadas e depois são retomadas. Acontece o ministério de Ageu e Zacarias. Olha os profetas aqui. Então, o profeta Ageu fala nesse período do retorno e Zacarias fala nesse período do retorno. Então, Ageu e Zacarias estão motivando o povo à retomada da história, motivando o povo a se organizar, a arregaçar as mangas e reconstruir, a fazer parte de novo nesse projeto de restauração da cidade. Oi? Não, são vários Dario. Dario 1, 2, 3, entendeu? Aqui, ó, esse Xerxes, Xerxes, Assuero, Dario III, são nomes que ele recebe, entendeu? É o Xerxes, que é o Dário III, que é o Assuero. Essas misturas de nome, é legal fazer isso, porque essas misturas de nome depende de quem está contando a história, né? Se você pegar a Bíblia, é Assuero, certo? Se você pega o filme 300, é Xerxes, né? Eu estava assistindo um documentário hoje, essa semana, sobre Alexandre o Grande. E o documentário chama ele de Dário III. Então, é interessante que tem várias nomenclaturas que determinam o mesmo personagem. Certo? Alexandre o Grande, ele vai lutar com... Alexandre o Grande, ele vai lutar aqui na frente. Ele vai enfrentar um outro cara, que é Dário também. Peraí, eu acho que eu estou me perdendo. Vamos lá. Alexandre o Grande, ele vai enfrentar o rei persa, que eu acho que ele é Dário III. Isso. Então vamos lá, vamos reconfigurar aqui o que eu estou falando, eu acho que eu estou viajando. O Dário III é depois daqui, é mais para frente. Esse Xerxes e Assuero não é o Dário III. Então vamos reconstruir aqui, eu falei bobagem. Remontando a informação. O Alexandre o Grande, ele vai combater o Dário III. É isso? Alexandre o Grande, sim. No período mais para frente. Eu só estou tentando saber quem é o... Vamos jogar no Google aí. Me ajudem aí. É Dário III. Beleza, achei. Essa é a informação. Então, corrigindo, irmãos. Xerxes e Assuero não é o Dário III. O Dário III é quem combate com Alexandre Grande lá na frente ainda, certo? Quando o Império Persa vai cair é com Dário III. Mas é muito comum de ter vários nomes o personagem, certo? Então, essa informação que eu dei, que poderia Xerxes ser Dário III, poderia, mas não é. Essa informação é errada que eu dei, estou corrigindo aqui. Xerxes e Assuero é o marido da Esther, que é o que está com a Bíblia. Quando eu mencionei da Alexandre Grande, que é mais para frente, quando vai cair a Pérsia, é Dário III, certo? Então, vai ter o Dário II, que pode ser que seja um desses, se eu não sei te responder assim de cabeça, mas os nomes são vários, às vezes o mesmo rei, certo? Ficou claro a cronologia ou só embananei a cabeça de vocês? Pérsia, Grécia, Roma. Alexandre o Grande restaura a Grécia, porque a Grécia sempre existiu. Só que a Grécia, ela não era um império. A Grécia eram cidades, certo? Então, Esparta, Atenas, eram cidades que tinham sua governo local. Eles eram unidos por algumas coisas, tipo a língua, mitologia, filosofia. Só que eles não tinham um imperador, certo? Esparta e Atenas, por exemplo, pegar esses dois, eles não eram regidos por um líder comum. Então eles eram cidades-estados. Aqui existia a Grécia. A Grécia estava aqui, certo? Só que como império é depois de Alexandre. Alexandre é quem é despertado lá na Macedônia, e a partir da Macedônia ele começa a levantar o espírito grego, e ele vai levantando esse espírito grego para derrubar a Pérsia. Quando eles derrubam a Pérsia, eles se organizam como uma cidade, as cidades-estado se mantém, mas eles se organizam como de uma forma nacional maior, por isso que alguns chamam de império, mas eles têm um império diferente, porque a autonomia da cidade sempre permanece. Então Alexandre o Grande meio que uniu toda a nação grega, continuou as cidades, e quando ele morre muito rápido, são quatro generais dele que assumem essa divisão, que tomam controle de tudo isso, que dura até 63, quando vem Pompeu, e Pompeu domina a Grécia. Aí você tem o domínio romano, Pompeu é romano. E aí Roma surge em 63, mais ou menos, e começa a organizar o império. Aí Roma realmente é um império. Roma tem um imperador, Roma tem uma forma de governo. Tá? Então a sequência é Pérsia, Grécia, Roma. Todo o Novo Testamento é domínio de Roma, todo ele. Os tetrarcas, os governadores, né? São todos romanos. Nesse período aqui grego, vai ter uma coisa interessante, porque nesse período aqui, depois da Pérsia com a Grécia, o que acontece? A Grécia, Ptolomeu, que é o general de Alexandre, ele domina Jerusalém e ele impede que os judeus prestem culto, ele impede a circuncisão, ele começa a dominar Israel. E eles ficam revoltados. É nesse período que surge Macabeus. Macabeus é uma revolta, liderada por um cara chamado Judas, que expulsa os gregos de lá. E aí eles libertam Israel, põem de novo lá o templo, e eles ficam lá com um reino macabeu, um reino judaico, em cima do Império Grego. Eles conseguiram resgatar a cidade. Eles se dão mal, mais para frente, quando dois irmãos começam a brigar. E aí um irmão pede ajuda de Pompeu. Aí Pompeu, que é o imperador romano, chega lá em Jerusalém e domina eles. E aí a Jerusalém vira colônia de Roma depois do período de Macabeus. Macabeus é do livro bíblico católico romano, que é um livro apócrifo. É Macabeus. Conta essa história da revolta de Israel. Foi contra os gregos. Foi contra Ptolomeu, que era um general de o filho, né? Filho não, general de Alexandre o Grande, certo? Eu estou tentando organizar, né? É muita gente, é muita história, é muita coisa, e vocês percebem, eu não tenho nada anotado, né? Eu estou só tentando tirar da cabeça as informações, né? Mas é muita coisa, querido. Se você digitar nessas inteligências artificiais agora, entra lá, Gemini, que é uma inteligência artificial do Google, coloque assim: eu gostaria que você fizesse um quadro cronológico com todos os imperadores persas, gregos e romanos em paralelo com Israel. Ele vai montar isso para você. Vai dar informação muito mais precisa do que eu. A inteligência artificial faz isso. Mas depois também você vira um bobo que você fica dependendo dela, né? Então, às vezes é bom decorar, aprender. E ela engana também, várias vezes mentiu para mim, falou que era uma coisa e eu falei não era. Depois ela falou, desculpa, eu realmente errei. Várias vezes fez isso. Então, inteligência artificial, às vezes ela é tipo aquele pastor que não sabe o que está falando. Ele fala alto para convencer, bate no púlpito, é isso. Aí você fala, não é, acho que não é mesmo, né? Inteligência artificial às vezes tenta te convencer assim, que você não sabe, né? Aí é um problema. Certo? Situados aqui, então, cronologicamente, então, olha lá, Ciro, Cambises, Dário, Xerxes, Artaxerxes primeiro, aí Zorobabel, Esther, aqui ligado lá, ó, tem a história de Mordecai, ela se torna rainha e salva o povo de ser destruído pelo decreto do rei, Esdras aqui, a reconstrução espiritual do templo do próprio povo, aí Neemias começa a reconstruir os muros, construir Jerusalém. Okay? Depois aí da Pérsia, gregos, depois romanos. E nesse período grego tem o conhecido período de Macabeus. Olha os profetas. Não dá para você ver, né? Mas eu vou. Se você quiser os slides, depois me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te mando eles. Olha lá a cronologia dos profetas. Reino Unido lá atrás, aí começa, Reino Dividido. Reino do Sul. Profetas do Reino do Sul. Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias. Aí acabou, Reino do Sul. Reino do Norte, Elias e Eliseu, são os profetas que atuaram no Reino do Norte. Aí Jonas, Amós, Oséias. Os dois, os únicos dois profetas que falam ao Reino do Norte é Oséias e Amós. Os outros profetas são usados por Deus lá, mas não como... Jonas tem a sua história, né? A história de Jonas é bem interessante, do peixe gigante, mas não tem uma direção ao Reino do Norte especificamente. Jonas acontece ali, mas os dois profetas que falam diretamente ao povo é Amós e Oséias. Certo? Então é uma diferença bem grande, né? Reino do Sul, né? Se você tiver dúvida, esse profeta está falando para quem? Chute Sul, que você sempre, a maioria das vezes vai acertar. É Oséias e Amós, que são os do Norte. Aí vem período babilônico, do cativeiro. Daniel, Ezequiel, falam nesse período, 70 anos de cativeiro. Os dois livros são livros que contam uma narrativa de um período histórico ali, mas também são livros proféticos. Tanto Daniel quanto Ezequiel, eles falam de uma restauração de Israel. Ezequiel fala, por exemplo, que o templo perdeu a sua glória, está no começo do livro de Ezequiel, e termina o livro de Ezequiel, do 40 ao 48, falando do retorno da glória de Deus ao templo. Há uma profecia de que Deus voltaria a ser glorioso no templo de Israel. Está lá em Ezequiel, durante o exílio. O livro de Daniel, ele é preciso historicamente, profeticamente, inclusive. Por isso que muita gente não acredita que Daniel falou para esse período. Como é que o cara vai acertar umas coisas? Porque Daniel proferiu a sequência dos impérios. Ele falou dos Medo-Persas, ele falou dos Persas, ele falou dos gregos, ele falou dos romanos. Aí ele falou de um reino que seria inabalável, que é o reino de Cristo. Ele fala de Alexandre o Grande. Então Daniel é um livro fora de série, porque ele acerta precisamente um monte de profecia, inclusive das nações. Quando ele falou? Ele falou no momento babilônico, cativeiro. E aí nós temos três profetas que é nesse período que a gente falou pós-exílico. Ageu, Zacarias e Malaquias. Sabe aquele texto muito usado? Ó, você está roubando, não dando dízimo, né? Esse texto fala para cá, ó. Tem a ver com o povo de estarem construindo as suas casas e abandonou a missão de restauração da nação de Israel. Esse é um texto muito forte em que Malaquias fala que estão roubando a Deus, retendo o dinheiro dos dízimos e tudo mais. E ali tem um contexto nacional muito forte, porque o cara estava preferindo proteger a sua casa do que proteger todo o templo, proteger toda a nação. Então é legal porque tem a ver com governabilidade. O governo egoísta expõe a nação. Olha que lição interessante. Beleza, você está investindo na sua casa, mas você é burrão. Por quê? Porque a cidade não tem muro, não tem segurança, não tem nada. Vai vir um cara aí e vai roubar tudo que você tem. Daí Malaquias fala, para de ser burro, para de roubar o Senhor, para de ser egoísta, governe coletivamente, vamos reconstruir a cidade, depois você faz aí jardinzinho na sua casa, bota florzinha, agora não é hora. Né? Essa é a ideia do livro de Malaquias, reconstrução ali. Aí Malaquias é o último, aqui é o período de silêncio, certo? Chegamos ao período de silêncio, Deus não fala mais com o povo, até João Batista que quebra o silêncio. Então chegamos ao último momento histórico aqui de Israel, e eu acredito que este é o último slide. Nós terminamos aqui com os últimos profetas. Deu para ter um panorama geral? Você se perdeu muito hoje? Reajam, por favor, temos um tempinho aí, 10 minutinhos, a gente pode reagir a tanta informação que a gente falou aí. Certo? Como uma forma de terminarmos a aula, eu vou falar como isso vai parar no Novo Testamento. Que não estava previsto, mas como eu tenho tempo, vai embasar o Novo Testamento. Como Deus para de falar, o povo fica angustiado nesse momento, né? Um momento de silêncio. É nesse período do silêncio que surgem muito material deuterocanônico, ou os livros apócrifos que estão, por exemplo, na nossa Bíblia católica. Eu digo nossa porque o nosso país é fruto do catolicismo. A Bíblia Católica tem alguns livros do Antigo Testamento que surgiram nesse período do silêncio. Por exemplo, como o livro de Macabeus, como o livro de Judite, como o livro de Sabedoria, que são livros que são chamados de apócrifos e que surgiram aqui. Surgiram nesse período pós-silêncio, período pós-Malaquias, o período do silêncio. Por que que os judeus não reconheceram esses livros para o cânon deles? Porque no entendimento deles, esse cânon já estava organizado quando eles voltaram como nação, em Neemias, em Esdras e tudo mais. Mas esse material que foi brotando no povo de Israel foi muito útil para a história de Israel, para conservar a história, foi muito útil para organizar alguns pensamentos, foi muito útil para trazer vários ensinamentos e direção do povo. Então a gente, às vezes, quando fala de livro apócrifo, a gente fica com medo, né? Faz até sinal da cruz. Mas livro apócrifo é igual você ler qualquer livro de devocional que você lê aí. O que é um livro de devocional? É alguém tentando contar para você o que a Bíblia está dizendo. É um livro de história que você lê. São livros que são usados para que você tenha uma noção do que está acontecendo. Então esses livros que surgiram nesse período deuterocanônicos são livros que estão na história de Israel. Alguns contam várias coisas verdadeiras, mas não são livros inspirados. Foi aí que surgiu essa tradição. Nesse período, começaram também a traduzir o material hebraico e aramaico para o grego. Por quê? Lembra, o Alexandre derruba o Império Persa e começa uma helenização dos povos. A cultura helenística, a cultura grega, começa a dominar todas as partes. E aí esse povo espalhado por todo esse lugar começa a nascer num ambiente grego, num ambiente helenizado, e o material judaico vai perdendo o poder, porque a língua não era mais acessível. E aí o que aconteceu? Começou a pipocar traduções desse material hebraico para o grego. E depois houve uma organização desse material chamado Septuaginta. E nessa organização, nessa Septuaginta, que são os materiais gregos, foi aí que entrou muitos desses livros que eram apócrifos, entrou nessa coleção da Septuaginta. E os apóstolos, quando citam o Novo Testamento, quando usam o Novo Testamento, eles usam o texto grego. Eles não usam a Septuaginta, eles usam a tradução grega e não a hebraica. A maioria das vezes, as citações do Novo Testamento está citando o Antigo Testamento, mas está citando a tradução grega do Antigo Testamento. Lembra? Foi escrito em hebraico, traduziu-se para o grego por causa da cultura. E aí essa cultura, esses livros gregos foram organizados num material chamado Septuaginta. E nessa organização entrou, por exemplo, Macabeus, entrou Sabedoria, entrou Eclesiástico, que são livros gregos, traduzidos para o grego, e foram organizados na Septuaginta. A Septuaginta foi usada pelos cristãos no início para entender o Antigo Testamento. Por isso que a Igreja Romana, a Igreja Católica, ela usa o livro, hoje, Bíblia, baseado na Septuaginta, que absorveu outros livros judaicos, além daqueles que os judeus usavam como livros inspirados. O que aconteceu? Muitos foram levantados na história da Igreja contestando isso, né? Atanásio é um deles, Jerônimo. São personagens da história do cristianismo que falaram, vocês estão usando material demais aí. E muitos usavam, inclusive, já sabendo, esse material é deuterocanônico, esse material não é inspirado. Até um momento crucial na história do cristianismo, chamado Reforma Protestante, quando um indivíduo chegou e falou assim, eu só respeito a escritura. Quando o indivíduo falou isso, a resposta óbvia que se tinha de quem ouvia é uma resposta em tom de pergunta. Mas qual é a escritura? O que é a escritura? E aí começou-se uma organização e um debate para falar o que é a escritura sagrada? É a tradição da Septuaginta ou é a tradição judaica? Os reformadores sempre defenderam que os textos inspirados são os textos da tradição judaica e não dos textos da tradição grega. Foi aí que se dividiu. Os romanos, católicos romanos, começaram a dizer que não, que os textos inspirados são os textos da Septuaginta. E os reformadores disseram que não, os textos inspirados são os textos da tradição judaica. É daí que nós temos uma diferença do texto católico para o texto reformado, por causa dessa discussão do que é a escritura. Certo? Mas essa discussão realmente só foi levada a sério no período da reforma, porque as pessoas tinham alguns personagens que questionavam, mas foi levada a sério no meio cristão depois da reforma protestante. Por isso que hoje nós temos essa diferença das Bíblias, né? Então a Bíblia Católica tem alguns livros a mais, porque eles usam uma base de tradução que é de uma outra tradição e não a tradição judaica. Fez sentido isso que eu disse para vocês todos? Né? Então nesse período surgiu isso. E nesse período grego foi organizado, a Grécia organizou tudo. Foi um período que muitos teólogos olham para o Novo Testamento e a Bíblia diz assim: e no, na plenitude dos tempos o Messias chega, né? E o que é a plenitude dos tempos? Muitos teólogos usam essa ideia de plenitude dos tempos para falar que no momento certo da história chega o Messias. Por que é um momento histórico? Por causa da questão grega que estava vivenciando ali e depois vira romana, greco-romana. Por quê? Porque nesse período houve construção de estradas muito boas. As estradas romanas, você vai visitar alguns lugares hoje ainda, tem lá a estrada, desse início do século, né? Início do primeiro século, ou até antes. Estradas feitas lá por Roma, tem até hoje, a estrada muito bem feita. Estradas, teve paz, ou seja, o Império Romano, depois que assumiu o grego, né, organizou as fronteiras, facilitou os transportes. Então você tinha um mundo, vamos dizer assim, unificado. E nesse mundo unificado era um momento exato para se brotar uma informação, como a informação da chegada do Messias. Essa informação foi espalhada de uma forma muito eficaz, justamente pelo período histórico em que se vivia. Paulo e os apóstolos conseguiam viajar centenas de quilômetros facilmente por causa da estrutura que se vivia. Então, esse período foi um período que facilitou o estabelecimento do evangelho, por exemplo. Em um determinado momento em que Paulo foi preso e ele requeriu a sua cidadania romana, quando ele faz isso, ele diz assim: eu sou um cidadão romano e eu quero ser julgado por César. Era um direito de qualquer cidadão romano. O que acontece? Paulo, ele é sustentado e as suas viagens agora são patrocinadas pelo Império. O Império é quem leva ele na cidade, vai até Roma, paga um lugar para ele morar, bota um soldado para cuidar dele. Então, olha só, né? Paulo usou o Estado para evangelizar as pessoas. Usou o Estado para patrocinar parte da sua viagem. Então, é interessante perceber que a construção de onde chegou ali a sociedade facilitou o espalhar do evangelho, facilitou o anúncio da chegada do Messias. E é legal de perceber isso. Um outro e último detalhe: o silêncio é quebrado pelo profeta João Batista, que é anunciado nos profetas. Há um anúncio de que alguém clamaria no deserto. Esse anúncio de alguém que traria a esperança para Israel. E esse personagem, João Batista, que é um pregador do deserto, ele revela uma verdade muito provocadora para os judeus. Porque na cabeça do fariseu, na cabeça do saduceu, na cabeça do cara que era tradicional de Israel, aonde é que Deus fala? No templo, certo? Deus falaria no templo de Jerusalém. Deus falaria lá naquele templo que foi reconstruído, período de Esdras, depois reformado no período de Herodes. Deus falaria lá. Mas a surpresa é o seguinte: onde é que Deus está falando? No deserto. Deus está falando fora do templo. Deus está anunciando a chegada de um reino fora do templo. Então isso é um despertar muito significativo na quebra do silêncio. O silêncio é quebrado na revelação divina para o seu povo com um personagem muito maluco no meio do nada, dizendo assim: Deus não está no que vocês estão fazendo, Deus não está onde vocês estão, Deus não está com vocês, arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. Então surge esse personagem, quebra-se o silêncio. Então o profeta que precede a chegada do Messias é um profeta questionador de todo o sistema que está se vivendo em Jerusalém. E está dizendo para todo o povo: olha, vocês se perderam de novo. A forma de governo que vocês estão hoje traçando é injusto, é impuro, é imoral. Deus não está com você, ainda que todo o sistema esteja funcionando. Ainda que tenha sacrifício todo dia, ainda que o sacerdote ensine lá as questões, os levitas preguem. Não está adequado. E tanto é que quando surge o Messias, quando Jesus aparece na história, pós João Batista, Jesus aparece como aquele que veio para transformar a forma de governo novamente, e trazendo o reino de Deus. E uma das histórias de Jesus muito interessantes é quando Jesus vai até o templo. E quando ele vai ao templo e percebe lá na parte externa que está tendo comércio, Jesus fica indignado. Por quê? Porque ali era um lugar de adoração, era um lugar de encontro com Deus, e era o único lugar que o gentil podia encontrar com Deus. O único lugar, não tinha onde o gentil se encontrar com Deus, era só ali no pátio. E aí Jesus vai lá e fala para o pessoal: olha, vocês que eram responsáveis para governar e levar todas as pessoas, contaminaram toda essa parte, né, externa do templo, que levaria as pessoas ao encontro com Deus, e tornaram elas comércio. Você acha que o judeu fazia comércio na parte interna do templo, onde eles adoravam? Claro que não, eles faziam na parte externa do templo, onde os gentios adoravam. E aí Jesus chega lá gentilmente chutando as coisas. Por quê? Porque eles estavam impedindo que o único lugar do mundo onde os gentios pudessem adorar a Deus estava se transformando num lugar de comércio. Então Jesus está mostrando novamente que a missão dele é transformar a forma de administrar as coisas. Não só uma renovação espiritual que era necessária, mas uma reformulação na forma de governo, na forma de cultuar, na forma de servir as pessoas. Então Jesus vem como o Messias, trazendo um reino para ensinar as pessoas a uma governabilidade nova, uma governabilidade agora empoderada pelo Espírito, uma governabilidade com um reino estabelecido a partir da ética da palavra de Jesus Cristo. Percebe? Então a reconstrução, então lá do Éden até Jesus, nós temos agora o retorno de uma governabilidade novamente divina humana, que lá no Éden o próprio Deus estava lá presente no jardim, Jesus agora presente, e Jesus envia o seu Espírito, envia o Consolador para morar em nós e nos empodera para governar a criação de uma maneira nova e agora espiritual, uma maneira santa, justa, correta. Percebe então onde veio parar a história, né? Então o povo de Israel, Deus fica em silêncio, e Deus retorna a história por meio de Cristo, por meio do povo de Israel, e o povo de Israel rejeita o Messias. O povo de Israel como um todo rejeita, muitos se convertem, mas o povo de Israel rejeita como um todo, e essa rejeição faz com que a igreja brote como agora o povo instrumento de Deus. Por isso, quando a gente olha para Israel lá, quem é Israel que está lá numa guerra agora? Israel é um povo que foi usado por Deus durante um período na história e hoje não é mais. Israel hoje é ímpio. Israel hoje precisa de Jesus Cristo. Israel hoje não tem nada a ver com Deus. Só nas igrejas pentecostais que Israel é o povo de Deus. Mas na Bíblia não é. O povo de Deus hoje são todos os povos. Todo aquele que se sujeita ao Messias, que crê em Cristo, é povo de Deus. Israel precisa se converter ao Evangelho. Certo? Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento e tem lá, ore por Jerusalém, ore pela conversão do povo. É real isso. Mas também nós devemos orar pela conversão de todos os povos. Porque Israel perdeu o privilégio de ser povo de Deus, porque parou de orar por os outros povos, parou de anunciar o Evangelho e se focou em si. Se você perguntar para mim, você acha que Deus tem um plano ainda para Israel? Eu acho que sim. Assim como Deus tem um plano para todos os povos. Mas Deus tem um plano ainda para Israel. Deus vai trabalhar nesse povo ainda. Mas hoje, Deus está usando a igreja. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o instrumento de Deus hoje. A igreja é o veículo que Deus está usando para falar com as pessoas, para anunciar o novo reino, para a chegada de Deus no mundo. É a igreja, não Israel. Israel não tem nada a ver com isso. A gente tem que olhar para Israel hoje e orar pela conversão deles, assim como a gente deve olhar para qualquer povo e orar pela conversão desses povos, porque precisam nascer de novo para fazer parte do reino de Deus, que é um reino em Cristo. Não tem reino de Deus fora de Cristo. Certo? Oi, Rosalie. E achando que estava cumprindo a vontade de Deus, né? Esses dois livros, eles fazem isso: coisa boa, coisa catastrófica. Coisa boa, coisa catastrófica. Uma delas é essa. Deus não mandou fazer isso, né? Eles olharam uma coisa fora do tempo, interpretaram a Bíblia de uma forma errada e aplicaram de uma forma destrutiva, né? Isso que aconteceu, é verdade. Vamos orar? Terminando o nosso tempo, obrigado pela sua paciência, Deus te abençoe. Se você quiser, depois os slides, me manda uma mensagem no WhatsApp e eu te mando, tá bom?